principais informações do dia que se encerra. Começa agora, programa Ponto Final.
Boa tarde, está começando o Ponto Final dessa quinta-feira. Hoje é dia 21 de março de 2019. Estamos ao vivo para a Rádio Som Maior FM e também no portal 48.com.br. Principal informação do dia, tem agitado bastante a região, aeroporto de Jaguaruna parado para pousos e decolagens desde as 2h30 da tarde. Conversei com o diretor comercial da RDL, a empresa que administra, concessionária do aeroporto Humberto Bortoluzzi, aeroporto regional de Jaguaruna. Um problema técnico, um problema mecânico num caminhão de bombeiro acabou inviabilizando a operação do aeroporto, pois não poderia fazer nenhuma decolagem, nenhum pouso sem a segurança de uma estrutura de bombeiros funcionando ativamente. Então, por isso, está parado o aeroporto regional de Jaguaruna. Conversei com o diretor André Constanzo às 4 horas da tarde e havia previsão de um laudo ser expedido sobre o problema entre 6 horas agora ou 7 horas da noite. André Constanzo, muito boa tarde. Alguma novidade sobre o caso, algum fato novo, algum prazo para a reativação do aeroporto regional?
Olá, Arthur. Boa tarde. É assim, nós temos agora o laudo que foi nos passado, que teria que ser feita uma inspeção da empresa que constrói o caminhão. Essa empresa tem sede em Porto Alegre, então o pessoal da Scania não conseguiu solucionar o problema, que é a marca do caminhão, né? Fabricante do caminhão. E aí, o caminhão tem aqueles equipamentos, ele está equipado com toda aquela estrutura para jogar água, para jogar espuma e tal. Então, esse procedimento vai ter que ser feito por essa empresa que tem sede em Porto Alegre.
Certo, não
existe. Como agora nós não tivemos êxito no conserto, nós estamos agora focados em substituir o caminhão com um caminhão aparelhado mais ou menos com o mesmo tipo de equipamento, que possa atender um possível e eventual acidente. Então, já localizamos dois caminhões que podem nos dar um suporte e estamos tentando trazer ainda hoje esse caminhão. Estamos usando de todos os nossos conhecidos, até o governador deve estar sendo acionado para tornar essa vinda o quanto mais breve possível, para que nós não tenhamos o cancelamento do voo da Azul hoje à noite.
Certo. Confirmando, não havendo o conserto, que é o mais difícil, pelo que o senhor acabou de explanar, e não havendo um outro equipamento, um outro caminhão com equipamentos semelhantes, o aeroporto seguirá parado, seguirá sem voos e os voos sendo desviados para Florianópolis, é isso?
Sim, sim. Mas eu tenho muita esperança, porque o mais difícil era localizar esse tipo de equipamento. E nós tivemos a felicidade dessa informação aí, que existe perto, próximo do aeroporto agora, questão de uma hora e meia de deslocamento, esse caminhão já estaria aí.
André
poder atender o pessoal.
André Constanzo, muito obrigado pelas informações, tenha uma boa tarde, bom trabalho.
Mais uma vez, obrigado pelo teu espaço aí.
André Constanzo, diretor comercial da empresa RDL, a empresa RDL, que é a concessionária do aeroporto, é quem toca, é quem foi designado pelo Estado para tocar, para gerir o aeroporto regional Humberto Bortoluzzi em Jaguaruna, o aeroporto que atende toda a região sul do estado de Santa Catarina, o único aeroporto comercial entre Florianópolis e Porto Alegre. Ainda sobre esse caso, converso agora com o secretário de Estado da Infraestrutura, secretário Carlos Hassler. Muito boa tarde.
Boa tarde, Azul. Boa tarde aos ouvintes aí, todos da rádio.
Secretário, gostaria de ouvi-lo sobre esse problema, como o governo está se mobilizando para agilizar a solução desse problema.
Sim, então nós estamos aí em contato com o Corpo de Bombeiros, né? Já fizemos diversos contatos desde que o problema iniciou, e estamos aguardando aí a posição do comandante do Corpo de Bombeiros quanto ele vai poder fazer a substituição desse caminhão até que haja o conserto, né? Eu, inclusive, agora eu estava aguardando aqui a chamada sua aí, tocou o telefone, era ele ali, mas aí daqui a pouco eu vou estar retornando para ele. Nós estamos buscando aí o mais rápido possível uma solução para o problema.
Sobre o equipamento, é um caminhão específico para o aeroporto ou é um caminhão de bombeiro normal? Por exemplo, algo que é natural de as pessoas pensarem, não tem um caminhão aqui, chamam de Tubarão, chamam de Jaguaruna, do município de Jaguaruna, chamam um de Criciúma, pelo menos para as operações, é o mesmo ou é um caminhão específico, um equipamento diferenciado?
Não, é que na verdade esse caminhão tem que estar equipado com espuma e água, né?
Certo.
E alguns caminhões aí são só água, né? Então nós temos que localizar um que tem essa característica, porque justamente a espuma é para o combate a líquido inflamável, né? A água, se você joga no líquido inflamável, você só espalha o fogo, né? Então tem que ser espuma para poder abafar o fogo no líquido inflamável, que é um risco por causa da quantidade de combustível dos aviões, né? Então, neste caso, já verificamos aí onde poderia ter esses equipamentos, mas é lógico que a gente depende aí do estudo do Corpo de Bombeiros, né? Porque quando você tira um equipamento de um lugar e leva para o outro, aquele de onde você tirou, ele tem que também estar coberto, né? E, então, por isso que eu estou aguardando aí falar com o comandante do Corpo de Bombeiros para a gente ver como ele pode nos apoiar com a maior rapidez possível.
Secretário, num caso como esse, um caso que causa diversos prejuízos, de quem é a responsabilidade? Por exemplo, houve uma falha, possivelmente por falta de manutenção, é uma possibilidade que deve ser avaliada. Isso é de responsabilidade do Estado ou da concessionária?
Bom, primeiramente a gente tem que verificar se realmente houve a falha, né? Eu acho que é meio prematuro a gente afirmar que houve uma falha de manutenção, né? Quebra pode haver mesmo havendo a manutenção preventiva normal, né?
Certo.
Como eu não tenho detalhe aí de exatamente qual foi a pane, qual é o problema que deu no caminhão, é difícil a gente afirmar, né, de quem pode ser a responsabilidade numa situação dessa.
Secretário Carlos Hasler, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a entrar em contato com o senhor, já que o senhor estava recebendo agora o contato do comandante dos bombeiros. Daqui a pouco eu volto a fazer contato com o senhor para ver o que tem de novidade, para ver o que tem de previsão para essa, pelo menos, esse repor do caminhão de bombeiros especial para o aeroporto.
Tranquilo, sem problema, estamos à disposição aí.
Este é o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. A Secretaria de Infraestrutura é a pasta responsável pelos aeroportos do Estado de Santa Catarina. Secretário Carlos Hasler já passou as informações que tem de momento. Ele mesmo afirmou aqui no início da entrevista que havia recebido uma ligação, enquanto nos aguardava, que havia recebido uma ligação do comando do Corpo de Bombeiros. Então, daqui a pouco a gente volta a esse assunto, provavelmente com mais informações e, se tudo der certo, positivamente com uma previsão para a retomada dos voos em Jaguaruna, no aeroporto regional Humberto Bortoluzzi. Esse com certeza será o principal assunto do ponto final desta quinta-feira, que terá também. Adelor Lessa, boa tarde. O seu destaque para hoje?
Boa tarde, Arthur. Um dia de destaques de bombas. Essa do Temer preso. Temer preso. Segundo o ex-presidente do Brasil, preso. Era sabido que ele ia pro Xilindró por todas as maracutaias feitas e denunciadas contra ele. Era só piada o poder e ele iria pro Xilindró. Ele e o sogro do presidente da Câmara dos Deputados. Veja, estão na cadeia dois ex-presidentes da República, três ex-governadores, um ex-presidente do Congresso Nacional, o sogro do atual presidente do Congresso Nacional. A mostrar que aquela regra de que colarinho branco não vai para a cadeia, aquela regra se foi de vez. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Falta muita gente ainda para ir para a cadeia, mas gente de peso na cadeia, o Temer na cadeia, hein? Agora, essa questão do aeroporto, isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é um despreparo. Tinha muita gente hoje indignada, dizendo que processar a Latam, porque não fez o... Tem que processar a RDL. E tem que processar o governo do Estado, porque o aeroporto é do governo, o aeroporto é do Estado, e a RDL é contratada. Contratada para resolver, não é contratada para receber o dinheiro do Estado para administrar o aeroporto E aí o aeroporto não funciona porque quebrou o caminhão do bombeiro. Ah, mas quebrou o caminhão do bombeiro, como é que vai fazer? Mas não tem caminhão do bombeiro só aqui no aeroporto de Jaguaruna. Eu nunca ouvi falar que um aeroporto fechou porque o caminhão do bombeiro deu problema. Isso é uma incompetência, um absurdo. Tem que processar essa RDL e tem que processar o governo do estado. Rapidinho, rapidinho. Do jeito que eles administram o aeroporto, rapidinho nós vamos ficar sem voo aqui no sul catarinense. Eu vou falar mais sobre isso em seguida, aqui no Ponto Final.
Com destaque do Criciúma Esporte Clube, que enfrenta daqui a pouco o Brusque, fora de casa, Lucas Renan Domingos.
Sob o comando do técnico Gilson Kleina, Criciúma faz hoje jogo importante contra o Brusque. Se vencer, Tigre volta ao G4. Mais detalhes daqui a pouco, aqui no Ponto Final.
Com destaque do mercado financeiro, André Ribeiro.
No mercado financeiro, hoje o dia foi de volatilidade, um dia de muita pressão vendedora no mercado de ações. A gente já tinha um contexto pessimista desde ontem, a partir ali do momento que foi entregue a proposta de reforma dos militares, e esse contexto acabou se agravando hoje com o anúncio de prisões do ex-presidente Temer, prisão de Moreira Franco, que é sogro do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o mercado tentando entender o quanto isso vai atrapalhar a agenda de reformas, e em seguida eu volto para falar um pouco mais sobre tudo isso.
Agora, no Ponto Final, Boletim de Trânsito.
J. Del Fabro, boa tarde.
Boa tarde. Essa semana, eu acredito que o mês que vem ainda as atenções estarão voltadas lá para a Avenida Universitária, viu, Arthur? Nesse exato momento, meia pista na região do bairro Santa Luzia. Essa é a informação. Esse trabalho com as máquinas, ele vai se desenrolar agora até às 19 horas. Uma equipe dos agentes de trânsito estão lá na orientação, Avenida Universitária. Quem está vindo para a Unesc, ali daquela região da Santa Luzia, São Defende, vai encontrar essa lentidão e esse trabalho das máquinas, os operários aí, o pessoal que está colocando o asfalto, na Avenida Universitária, ela vai esse trabalho até às 19 horas. Avenida Luiz Nazarim apresenta um movimento intenso nos dois sentidos nesse momento. A equipe do Inmetro, Arthur, fará uma aferição nas lombadas eletrônicas a partir das 21 horas. Daqui a pouco você vai encontrar aí os sinais intermitentes em vários pontos da cidade. Segue esta orientação. A equipe do Inmetro estará fazendo aferição das lombadas eletrônicas em pontos, mais precisamente na área central da cidade de Criciúma. A SC-445, a rodovia Paulino Búrigo, que merece o destaque, que é o movimento maior. Atenção é para o motorista que está chegando em Criciúma neste momento. Para o Ponto Final, J. Del Fabro.
Obrigado, Jota. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e a opinião de Adelor Lessa. Agora às 18 horas 23 minutos, teve coletiva hoje da Celesc, uma coletiva moderna, né? Uma coletiva de redes sociais praticamente, foi uma videoconferência para todo o estado, era dentro da sede da Celesc de Criciúma, mas foi por videoconferência. Quem acompanhou para o jornal A Tribuna, para o 48, para o Som Maior, foi a repórter Bruna Borges. Bruna, boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes.
Primeiro, como foi essa experiência? Tu foi para uma coletiva em que os entrevistados não estavam lá. Como é que foi essa experiência? Como é que foi a sensação?
Isso, foi bem moderno, eu achei. Na verdade, eles estavam bem equipados. A gente assistiu a coletiva de imprensa do presidente da Celesc, o Cleício Poleto Martins, aqui na sede da regional em Criciúma, que ainda está na rua Lauro Miller, por poucos dias mais está. E nós poderíamos fazer perguntas através de um microfone que já o áudio apareceria em tempo real lá pro presidente. Inclusive, a apresentação que ele fez também aparecia para a gente em tempo real num outro banner que eles estavam apresentando para a gente. Foi bem interessante, foi diferente, mas foi bem interessante.
E as informações passadas lá, alguma novidade, algum fato novo, alguma grande mudança em relação ao que já vinha sendo falado?
Não, nenhum fato muito diferente do que a gente já sabia. Na verdade, o que se percebeu foi um momento de aproximação da Celesc com a imprensa. Ele mesmo falou que ele passou os últimos meses rodando o estado, conhecendo as cidades, conhecendo as regionais, para poder apresentar para a imprensa hoje dados mais concretos, coisas que ele saberia responder melhor, ele falou. Por isso que ele disse que demorou um pouco para reunir a imprensa.
Certo.
Aqui para o Sul, ele retomou aquele investimento de um pouco mais de 100 milhões que eles já tinham conversado, já tinham anunciado lá em fevereiro, né? Quando deu toda aquela movimentação sobre a macro regional da Celesc aqui no Sul, que no fim ficou em Criciúma. E aí ele hoje explanou um pouco mais sobre esses 100 milhões, falou sobre a ampliação da subestação de energia elétrica ali de Siderópolis, que é aquele grande projeto que a Camargo Correia vai construir ali, aquela ampliação da subestação de energia elétrica, né? A Celesc tem participação ali naquele projeto. E também falou sobre a compra de um terreno para uma subestação de energia elétrica em Araranguá. Não teve, assim, uma grande novidade, isso tudo já tinha sido anunciado.
Certo.
Mas ele, mais uma vez, confirmou esses investimentos e confirmou também que o núcleo da Celesc, né, a macro regional, agora chamada de núcleo, vai ficar aqui em Criciúma mesmo, nos próximos dias vai estar mudando de endereço.
Então, e o atendimento ao público também vai para essa nova sede. Então, a partir do dia 1º de abril, quem tiver que abrir conta de luz, por exemplo, estiver se mudando, qualquer alteração, não é mais no centro de Criciúma, na Lauro Miller, vai ser...
Vai ser na Avenida Centenário, o número é 3.400, é operária nova, mas acho que o pessoal se localiza mais ali naquele cruzamento da Centenário com a rua Henrique Lage. Ali todo mundo conhece, tem ali a sede da Secretaria da Fazenda,
do
né?
Do outro lado do posto Avenida, que também é um ponto de referência bem famoso.
Isso, ali mesmo, uma unidade, é um imóvel bem grande. E é importante salientar que o atendimento ele não vai ser paralisado, ele termina ali na sexta-feira, ali na rua Lauro Miller, onde sempre foi, como o pessoal já está acostumado. E na segunda-feira ele já começa a ser nessa nova unidade ali na Avenida Centenário. Eles vão fazer a mudança da parte do atendimento no fim de semana para que não seja prejudicado o atendimento à população.
Obrigado, Bruna.
Obrigada, boa noite.
Um abraço, até mais. 18 horas 26 minutos.
As condições do tempo e suas mudanças. Previsão do tempo. Oferecimento. Brothers Pub. Música, amizade, alegria, venha celebrar a vida. Ferrovia Teresa Cristina, o futuro passa por aqui. E RF Sul, sua revendedora autorizada de pneus Bridgestone Firestone, BR-101, Vila Nova e Sara. Fone 3468-7600.
Márcio Sônego, muito boa tarde.
Alô, Arthur Lessa, Vitação Maior, boa tarde.
Esse friozinho que deu hoje vai seguir no resto da semana?
Amanhã de manhã, talvez amanheça ainda um pouco mais frio. No sábado já esquenta um pouquinho mais e domingo também tem bastante sol, esquenta um pouco mais. Então hoje a temperatura foi a segunda mais baixa do ano. A mais baixa aconteceu no dia 13 de fevereiro, por enquanto. Hoje amanheceu com 7 graus lá em cima no Cruzeiro, em São Joaquim. E aqui embaixo amanheceu com 16, 17 graus pela região. Chegou até a marcar 15,8 em Praia Grande. Agora a tarde esquentou até 25 graus em Meleiro, em Jacinto, Santa Rosa do Sul, Turvo. Criciúma ficou nos 24 graus, também 24 Uruçanga, Içara, Jaguaruna, Imbituba, então não esquentou tanto não. E a tendência, Arthur, agora tem alguma chuvinha fraca na região, viu? Mas é muito localizada, alguma coisa ali no município de Meleiro, no município de Nova Veneza, coisas mais de costão de serra. Amanhã, sexta-feira, o sol aparece mais do que hoje, inclusive. Amanhã começa o dia um pouco mais frio, com até 14 graus na região. À tarde esquenta até uns 26, 27 graus. Sábado, com o tempo um pouco mais nublado, é uma briga de sol com muitas nuvens, alguma precipitação leve durante o sábado na região. Esquenta até uns 27 graus no sábado também. E domingo é um dia bom, de bastante sol, sem risco de precipitação domingo, um dia seco, com a temperatura chegando até 29 graus. Semana que vem, Arthur, segunda, terça e quarta, prometem tempo bom. Então, as chuvas que caem no sábado são de fraca intensidade, intercalando sol com muitas nuvens, e fora isso aí, então, passa tranquilo o tempo nos próximos dias.
Obrigado, Márcio. Um abraço, até amanhã.
Até amanhã, Arthur.
Agora, 18 horas 29 minutos, a gente vai para o intervalo rápido aqui no ponto final, e a gente já volta com mais informações e opinião de Adelor Lessa. Agora 18 horas 34 minutos, são destaque no 48.com.br, nosso portal de notícias, nosso portal de conteúdo e informação, rock, comunicação e futebol. as facetas de Klaus Próprio. Klaus Próprio, que faz parte da nossa equipe aqui, hoje está no setor comercial da emissora, mas também participa do debate aberto e tem uma longa carreira à frente dos microfones. E olha, quando ele vem para o microfone, ele segue com ritmo, ele segue com a mesma qualidade de outros anos, de outros momentos. Também destaque aqui que o aeroporto regional de Jaguaruna está paralisado desde as 2:30 da tarde por problema em um caminhão de bombeiro. Sem o caminhão de bombeiro não existe segurança mínima para aterrissagens e decolagens. Então, por conta disso, até que seja resolvido esse problema, estamos acompanhando essa questão, até que seja resolvido o problema ou substituído ou consertado o caminhão, não tem voo. Os voos estão sendo redirecionados para Florianópolis. 18:35.
Agora, no ponto final. Pense nisso com Adelor Lessa.
Oferecimento. Posto São Pedro. Certeza no que diz e qualidade no que faz.
Adelor, boa noite.
Muito boa noite. Essa do aeroporto. Eu chego lá em seguida. Mas antes, tem que falar do Temer. Preso. Era sabido que ele ia para a cadeia. Era só piar do poder. Agora nós temos na cadeia dois ex-presidentes da República, Temer e Lula, temos três ex-governadores, o Richa, o Sérgio Cabral e o Pezão. Nós temos um ex-presidente do Congresso Nacional, Eduardo Cunha, está lá ainda engaiolado. Nós temos o sogro do atual presidente do Congresso Nacional, Moreira Franco, sogro do Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados. A mostrar que é claro que tem muita gente que sempre acha que acabou, faz o discurso do abismo, que isso não tem, que esse país não tem jeito. Não. Esse país está mudando. Já mudou muita coisa. Está mudando. Esse país não é mais o mesmo. Quem iria imaginar que dois ex-presidentes iriam para o Chilindró? Quem iria imaginar que três ex-governadores iriam para o Chilindró? Quem iria imaginar isso? Os tempos mudaram, as coisas mudaram. Aquela tese do não pega colarinho branco, aquilo se foi. É claro que ainda falta o Aécio Neves, ainda falta o Renan Calheiros, ainda faltam tantos outros, mas muita gente foi e está na cadeia. Grandes empresários, dos maiores empresários do país, foram ou estão na cadeia. Ronaldo Carles, ex-prefeito de Turvo, falou hoje pela primeira vez. Eu havia conversado com ele, havia feito uma entrevista com ele, havia publicado no jornal, mas falar para a rádio, falar em público, ele estava contido. Falou hoje pela primeira vez, uma entrevista exclusiva para o Nidomar Moro, da Rádio Imigrante de Turvo. E o Carles se emocionou. E aí ficou claro por que ele não quis falar antes. Ele está tocado de emoção. Ele está muito emocional, muito sanguíneo. Ele falou hoje sobre a sua saída do MDB, mas ele falou muito sobre as circunstâncias pessoais. Na entrevista com o Nidomar Moro, entrevista muito bem feita pelo Moro, Rádio Imigrante de Turvo, o Ronaldo se emocionou primeiro quando falou do seu pai, que foi ex-prefeito de Turvo também, que é foi seu grande líder.
Ontem, casualmente, eu estava na empresa buscando a papelada da minha aposentadoria. Né?
Sim.
Então, eu estava vendo lá, faltavam alguns documentos. E lá, tu vê a casualidade da vida, né? Lá eu encontrei uma foto do meu pai. Uma foto quando meu pai se filiou no PMDB, a pedido das lideranças do PMDB de Turvo. Estava lá o seu Martim Felipe, saudoso, ex-presidente da Sersul, Martim Felipe, que muito contribuiu para a sociedade turvense, se dedicou muito. Estava lá o Wilson, que era o governador da oportunidade do Estado, e estava aqui umas figuras do PMDB turvense. Então, eu, vendo aquela foto, me emocionou muito. Meu pai, que tanto trabalhou, se dedicou, uma pessoa íntegra da sociedade turvense, e sempre norteou minha vida.
Em seguida, o Nidomar fez mais uma, duas perguntas, e o Calécio... O Nidomar insistiu na decisão, na sua decisão de saída do MDB, e ele continuou falando e de novo se emocionou.
Eu acho que chegou o momento de fazer algumas reflexões, a priorizar, né? Tem os negócios da família, queria agradecer ao César, né? Nesses quase 12 anos que eu estava na vida pública, ele conduziu o processo da empresa com muita eficiência, muita dedicação, e talvez seja o momento também que deixar o César também curtir um pouco da vida dele, né? Então, nós estamos engajados em projetos para construir novas empresas, para gerar emprego e renda para a população turvense e toda a região. Então, foi uma decisão pessoal, bem refletida, consciente, Tá? Nesse momento, Moro, eu queria agradecer a toda a população turvense, associada à Sersul, que me deu a oportunidade de ser presidente da Sersul 4 anos, com muita dedicação, trabalho. A gente conseguiu construir um processo muito bom na Sersul. Queria agradecer à população turvense por ter dado oportunidade de eu ser prefeito 8 anos. Queria agradecer no fundo do coração que tudo foi feito, ações, trabalhos para a população turvense. Nesse momento eu queria um passo, queria curtir a minha vida. É isso que eu desejo.
Esse é o Ronaldo Carlesse na sua primeira entrevista hoje sobre a sua saída, a sua decisão de saída do MDB. Em princípio dizem que ele está saindo da política também, mas essa é uma decisão evidente que não é definitiva, nada em política, o que se, nada é definitivo. Você sai hoje, volta amanhã, você não vai entrar e entra amanhã. O Ronaldo, o que tem que se dizer é que é um homem decente, um cidadão de bem, um homem íntegro, fez grandes mandatos na cooperativa e na prefeitura, abre uma lacuna muito grande, não apenas no partido que ele deixa, no MDB, mas abre uma lacuna muito grande no processo político do Vale do Araranguá. Ele era a grande liderança do Vale do Araranguá, saindo fora do MDB, em princípio, fora do processo político. Me disse ontem de novo que não tem projetos políticos, pelo menos de momento, não tem nenhum projeto político, e é claro que vai fazer falta o Ronaldo Carlesse, ex-prefeito do Turvo. Agora sim, o aeroporto. Olha só, faltou o caminhão do bombeiro no aeroporto de Jaguaruna, hoje à tarde, e o voo que vinha de São Paulo teve que pousar em Porto Alegre. Os passageiros que estavam aqui no aeroporto de Jaguaruna esperando para viajar para São Paulo receberam a notícia aqui, quando já estavam no aeroporto com bilhete de passagem na mão esperando. Os que vinham para Criciúma tiveram que descer em Porto Alegre, vieram para cá de ônibus. Os que estavam aqui, a empresa Latam colocou ônibus para levá-los para Porto Alegre ou para Florianópolis, e alguns foram alojados em hotéis por aqui. No mês retrasado, faltou controlador de voo no aeroporto, e aí os passageiros tiveram que ficar mais de uma hora dentro da aeronave, aguardando a solução do problema para poderem descer. Ouvi muitos depoimentos de pessoas que estavam no aeroporto e que estavam decididos a processar a Latam pelo transtorno. Não, a Latam é tão vítima quanto os passageiros que ficaram a pé. Não, e nenhum aqui, nenhum tipo a defender a Latam, mas os pingos nos is. A processar a RDL, o governo do estado. Trata-se de um aeroporto do estado, por coincidência, estado governado por um bombeiro militar. Mas é um aeroporto do estado, administrado pela RDL, empresa contratada pelo estado para administrar. A RDL administra o aeroporto de Jaguaruna e administra o aeroporto de Forquilhinha. Ganha para isso, não ganha mal e administra mal. A Azul não deve descer hoje à noite. A Latam talvez não venha mais na semana pela indefinição sobre segurança no aeroporto. E o Sul, a pé. A Latam hoje teve que bancar ônibus para levar pessoas para Florianópolis, colocar em hotéis. Passageiros tiveram compromissos desmarcados, tiveram graves problemas, problemas diversos, de todo tipo. Quer ver? Vou citar dois problemas que aconteceram com pessoas que ficaram a pé ali no aeroporto. Um deles, um empresário de Criciúma, ele tinha compromisso hoje em Londrina, então ele ia pegar o voo daqui, São Paulo, São Paulo conexão para Londrina. Tudo passagem já comprada, tudo pronto. Aí ficou a pé, ele pegou o carro, teve que ir de carro até Curitiba, direto, fez um direto até Curitiba, deixou o carro no aeroporto, comprou passagem no balcão, e aí pagou, evidentemente, 3-4 vezes mais cara a passagem que compra no balcão, foi a Londrina, teve que deixar o carro em Curitiba. Então, o compromisso que ele tinha em Curitiba, em Londrina, aliás, hoje, foi para as Cucuias. Ele vai tentar restabelecer o contato, a reunião, amanhã. Outro compromisso, outro problema gerado por isso, e completamente diferente, dois avós, um casal, estavam aqui no aeroporto, iam para São Paulo para tomar conta dos netos, porque a filha deles, que mora em São Paulo, ia para o exterior acompanhar o marido num compromisso profissional. E os avós ficaram trancados aqui, e a viagem da filha comprometida. Entre tantos e tantos outros problemas, podia citar aqui vários problemas, de vários tipos de reuniões marcadas, negócios que foram perdidos. E agora, quem paga o prejuízo? Quem conserta isso? Não é a primeira vez, nem a segunda. O Sul precisa reagir. O Sul precisa agir. Nós estamos retrocedendo. E a continuar assim, rapidinho, rapidinho, a região vai ficar sem voo nenhum. Eu vou dar uma dica para o pessoal da ANREC. Ao invés de ficar fazendo o que outros já estão fazendo, por que não pega de uma vez essa questão do aeroporto de Jaguaruna para cuidar? O aeroporto é regional, não é aeroporto de Jaguaruna. Está em Jaguaruna, mas é o aeroporto do Grande Sul do Estado. É o aeroporto também que atende a região de Criciúma. Está dada a dica. E eu volto amanhã, 7 da manhã. Boa noite a todos.
Boa noite, Adelor. Até amanhã, agora 18h45. Amanhã, dia 22 de março, é dia Mundial da Água. E Criciúma, a Fancri de Criciúma, a Fundação de Meio Ambiente de Criciúma, está com uma programação bastante interessante para lembrar esse dia, para ressaltar a importância da água na nossa vida. Sobre isso, eu converso agora com a presidente da Fancri, Anne Kesslen Fortunato. Anne Kesslen, muito boa noite.
Boa noite, Arthur, e ouvintes da Rádio Som Maior.
A gente recebeu aqui a programação da Fancri junto com a Prefeitura de Criciúma, uma programação bastante diferenciada, bastante aprofundada. Eu gostaria de ouvi-la sobre quais são as ações previstas para amanhã no Dia Mundial da Água.
Foi um trabalho bem estudado, juntamente com a equipe de educação ambiental da Fancri e parceiros de órgãos e entidades e empresas do município aqui de Criciúma. Então, amanhã nós vamos estar com doação de mudas fornecidas lá pelo nosso Horto Florestal Municipal, essas mudas nativas e frutíferas. Estaremos com o projeto Pesca em 2050, que é uma simulação de pescaria, onde as crianças e as pessoas que vão passar por lá vão se deparar com peixes e sujeira dentro de uma simulação de um lago. Plantio de sementes, onde as pessoas vão receber semente e copos descartáveis para plantar lá mesmo e levar para sua casa. Simulador de erosão, infográfico de hábitos de consumo de água e água oculta, onde nós vamos descobrir que, por exemplo, com uma xícara de café, nós gastamos 140 litros de água. Nós vamos ter a mímica das soluções, dos rios aos oceanos e o desenho no painel. São todas atividades com equipe da Unesc, universidades, outras universidades aqui no município de Criciúma. Todas essas atividades voltadas às crianças e adultos que vão transitar amanhã lá na Praça Nereu Ramos.
Anne Kesslen, quando se fala em água em Criciúma, não só em Criciúma, mas na região carbonífera, até por isso que a região tem esse nome, se pensa nos danos causados pelo modo como o carvão era extraído antigamente. A questão da pirita, como é que está em Criciúma atualmente? O quanto isso ainda afeta a água aqui do município e da região?
A atividade da mineração do carvão, ela realmente degradou muitas áreas em Criciúma. Mas hoje existe uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, onde foram condenadas várias empresas e órgãos a recuperarem essas áreas. Então, essas áreas, elas estão sendo recuperadas. Claro que ainda essas áreas, como elas ainda estão degradadas, elas continuam sendo contaminadas, mas a contaminação que existiu no passado, ela está sendo regredida, ela está sendo melhorada através desses projetos de recuperação de áreas que tramitam no Instituto do Meio Ambiente, o IMA.
Anne Kesslen Fortunato, muito obrigado pelas informações, pela atenção. Boa tarde, bom trabalho amanhã no Dia Mundial da Água.
Obrigada pelo espaço e aproveito para convidar todos para que passem lá na Praça Nereu Ramos e conheçam o nosso trabalho.
Anne Kesslen Fortunato, presidente da Fancri, Fundação de Meio Ambiente de Criciúma. Agora intervalo rápido no ponto final, depois do intervalo, informações do Criciúma. Agora 18 horas 53 minutos, com informações da área de segurança pública. J. Del Fabro, boa noite.
Um abraço mais uma vez, boa noite, Arthur. E o sargento da Brigada Militar, o Silvio, de 46 anos de idade, não resistiu, viu? Ele que era da Brigada Militar lá do Rio Grande do Sul, estava aqui na cidade de Criciúma, já aposentado aí há 5 anos, ele que foi vítima daquele assalto no dia 13 de março em um posto de combustíveis ali no bairro Santa Augusta. Ele faleceu esta manhã por volta das 10 horas e 5 minutos no hospital. A informação que se tem é que ele teve uma uma pneumonia, né, que se instalou no seu corpo devido à gravidade e veio a falecer. O corpo do Silvio foi liberado aos familiares por volta das 17 horas. Os outros envolvidos, um dos assaltantes morreu após a fuga de um dos carros, um Peugeot que foi roubado no posto de combustível, e o outro assaltante acabou sendo preso. Hoje veio a morte, então, do brigadiano Silvio, de 46 anos de idade. A informação que se tem é de que as homenagens serão prestadas na cidade, as últimas homenagens, né, dos familiares, dos amigos e os colegas, na cidade de Araranguá. Já o Plínio Júnior, o Vitamina, ele que sofreu aquele acidente na arrancada de caminhões no sábado, aqui no balneário Arroio do Silva, ele segue internado no hospital. O seu estado é estável. Ele teve teve uma parada cardíaca e veio parar aqui no Hospital São José. O estado, a situação do Plínio Júnior, o estado dele é estável, segue internado no Hospital São José. Para o Ponto Final, J. Del Fabro.
As principais informações da economia e mercados de valores, agora, no Bolso e na Bolsa.
Lucas Renan Domingos, boa noite.
Boa noite, Arthur. Boa noite,
Arthur. Boa noite, ouvintes. Hoje, o dia no mercado financeiro foi de muita volatilidade, muita pressão vendedora no mercado de ações e uma pressão compradora forte também de dólar contra o real. Desde cedo, né, a gente já via um ambiente mais pessimista que tinha começado ontem a partir da entrega ali da reforma dos militares. Isso já era o contexto que o pregão iniciou ali às 10 da manhã, mas depois da notícia da prisão do ex-presidente Michel Temer e também da prisão do Moreira Franco, que é sogro do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, depois dessa notícia as vendas começaram a entrar mais forte e o índice chegou a cair quase 3%, na mínima do dia o Ibovespa atingiu 2,64% de queda, e o receio do mercado é em relação à reforma, à agenda de reforma. Mas o mercado fica olhando e fica tentando interpretar o quão isso aí pode atrapalhar os trabalhos da CCJ, os trabalhos no Congresso em relação às reformas, se os parlamentares, se o Congresso como um todo vai começar a mudar o foco para essas prisões ou se não vai continuar tocando a agenda econômica. Esse foi o contexto pela manhã, muita pressão no mercado de ações, dólar subindo e depois com o Rodrigo Maia soltando algumas declarações de que essas prisões não vão afetar o cronograma, não vão afetar a agenda econômica, isso acabou aliviando um pouco a pressão no mercado. Por fim, o Ibovespa fechou com uma queda de 1,34%, uma queda importante, fechou no nível de 96.700 pontos e o dólar contra o real subiu quase 1%, subiu 0,9%, fechou em 3,80%. Na venda. Esses foram os destaques de hoje. Amanhã eu volto com as principais informações do mercado financeiro. Um bom final de noite aí para todo mundo e até amanhã.
Você notou que deu uma confusão aqui? Eu estava prestando atenção em outra coisa aqui e não vi que entrou a vinheta do mercado financeiro. Por isso que deu essa confusão. O Lucas Renan já está comigo aqui, mas eu vou dizer por que eu não estava prestando atenção na vinheta. Estava prestando atenção numa mensagem muito bem colocada pelo ouvinte aqui. Eu vou ler a mensagem que é o seguinte: ouvindo a sua maior há pouco sobre o aeroporto, cogito. Havia um aeroporto funcional em Criciúma, não era o melhor, mas podia ser melhorado. Por que razão construir outro? O que motivou dividir a força da região? Agora existem dois aeroportos que não funcionam. Agora sim ficou muito bom essa mensagem do ouvinte aqui, algo a se pensar sobre esse assunto.
As principais informações do dia no Criciúma. Agora, de olho no time.
Agora sim, Lucas Renan Domingos, muito boa noite. Informações do Criciúma.
Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os ouvintes. Nas últimas do Criciúma, lógico, né, Arthur? O jogo de hoje, de logo mais, às 8 horas, Criciúma e Brusque. Ou melhor, Brusque e Criciúma, né? Porque o jogo é lá em Brusque, no estádio Augusto Bauer. Às 20 horas se enfrentam aí, então, essas duas equipes em um jogo decisivo. Essa partida aí que vai determinar quem entra no G4 do Campeonato Catarinense. Isso porque ontem o Marcílio Dias perdeu para o Avaí na ressacada pelo placar de 3-1. Então se manteve em quarto colocado com 20 pontos, mas vai perder a vaga ou para o Criciúma ou para o Brusque, porque se o Criciúma vencer, o Criciúma é o sexto colocado com 17 pontos, se vencer vai a 20 pontos, mas vai ter um maior número de vitórias do que o Marcílio Dias. O Brusque, se empatar, também iguala os 20 pontos do Marcílio Dias, mas vai ter o melhor saldo de gols. E se vencer, lógico, avança, passa pelo Marcílio Dias e aí abre 5 pontos de distância para o Criciúma. Então é um jogo de extrema importância para o Criciúma. Criciúma precisa vencer essa partida. O próprio Gilson Kleina já falou que esse jogo tem a sua importância, mas ele também dará uma confiança aí para o Criciúma para o clássico de domingo contra o Avaí aqui no estádio Heriberto Wilson, que ele acredita que esse sim vai ser o jogo que vai colocar o Criciúma de vez dentro do G4 da competição, aí brigando pela vaga na semifinal do Campeonato Catarinense. Então, Criciúma e Brusque se enfrentam a partir das 20 horas no estádio Augusto Bauer. E a provável equipe do Criciúma, ainda não foi divulgada a relação oficial, mas o time que treinou ontem teve o Bruno Grácio, o Maicon, o Sandro, o Derlan e o Kaique, o Zé Augusto, o Bruno Cozendei, o Eduardo e o Daniel Costa, o Reis e o Julimar. Essa deve ser a equipe para enfrentar o Brusque. E uma última informação, Arthur, o Wesley já saiu no bid. Ele foi o único dos reforços que chegaram até o momento. Chegou o Wesley, o Vinícius e o Léo Gamalho, né? Mas ele foi o único que saiu no bid até o momento. Mas ele não vai jogar contra o Avaí, tá? O próprio Gilson Kleina falou que quer inscrever esses jogadores ainda para o Campeonato Catarinense. O prazo encerra amanhã, então o Criciúma vai ter que correr contra o tempo. Mas esses jogadores estão fazendo uma preparação especial aí, chegaram, certo. Não tiveram uma pré-temporada adequada, estão fazendo uma preparação especial aí até domingo, estão concentrados no CT Antenor Angeloni e devem ser utilizados no primeiro jogo da Copa do Brasil contra a Chapecoense lá em Chapecó.
O Vinícius, então, ele está relacionado, mas ele não tá no bid, é isso?
Não, o Vinícius que está relacionado é o goleiro.
Ah, é o goleiro. Vinícius, a gente estava conversando ontem, então não é o Vinícius Atacante, é o goleiro.
Foram os três goleiros. É algo que não é comum, geralmente vai dois, mas foi no caso o Bruno Grass, que o Luiz está lesionado, né? Isso. O Vinícius e o Wagner, que é goleiro da base também.
Ah, tá, e um problema a ser resolvido pela equipe de comunicação do Criciúma. Vamos botar um apelido, vamos botar um sobrenome nesse pessoal aí. Vinícius pra cá, Vinícius pra lá, não, vai dar confusão, né? Obrigado, Lucas. Um abraço, até amanhã. 19 horas em ponto para fechar o programa de hoje. Denis Luciano, muito boa noite. Quais os destaques de amanhã do Jornal A Tribuna?
Pois não, Arthur. Boa noite a você, os amigos da Som Maior. Amanhã é Dia Mundial da Água e, por ocasião, o Jornal A Tribuna apresenta algumas situações interessantes do manejo para com a água, bons exemplos, referências positivas, os casos de municípios que assumiram a gestão da água com bons resultados, as ações programadas para Criciúma e outros municípios da região. Um farto conteúdo a respeito da água, da gestão dela, do manejo dela e a preocupação em relação ao futuro da água aqui na região. E ainda essa situação envolvendo o aeroporto de Jaguaruna, seguimos acompanhando como ficará a liberação ou não em breve em função dessa falta, desse problema em relação à atuação dos bombeiros por lá. A reportagem esteve acompanhando hoje um balanço, um levantamento, uma apuração de dados referentes ao futuro da Celesc. E a Celesc de endereço novo, inclusive, aqui em Criciúma nas próximas semanas. Vamos ainda tratar do esporte, naturalmente, com o jogo do Criciúma contra o Brusque e outros destaques que vêm na edição desta sexta-feira, Arthur.
Obrigado, Denis. Para fechar o programa de verdade, informação que chegou agora. Como anunciado, a gente acompanhou os desdobramentos, possíveis novidades sobre o caso do aeroporto de Jaguaruna, que segue fechado, segue sem operação. Provavelmente, pelas informações que tem, até o próprio secretário aqui não foi muito otimista quanto a essa questão, tá buscando junto à RDL, que é a concessionária do aeroporto, uma solução, um veículo para substituir o veículo de bombeiros do aeroporto, que é o que está inviabilizando a questão da operação dos voos e decolagens no aeroporto Humberto Bortoluzzi. Ele acabou de passar a seguinte informação. Estamos buscando equipamentos compatíveis nas proximidades, bem como entrando em contato com as empresas aéreas no sentido de confirmar se os equipamentos que conseguimos serão aceitos pelas mesmas. Essa informação de agora é do secretário Carlos Hassler, que é o secretário de infraestrutura do Estado. O que aconteceu foi o seguinte, um problema no caminhão de bombeiros do aeroporto Humberto Bortoluzzi em Jaguaruna. Por esse problema, como ele não está operante, não há segurança mínima para pousos e decolagens no aeroporto regional de Jaguaruna. Ou seja, estamos sem aeroporto entre Florianópolis e Porto Alegre. O voo da Latam, que iria aterrissar entre 2h30 e 3 horas, que é o horário normal, teve que ser desviado durante o voo para Florianópolis, estava vindo. Quando houve a confirmação de que iria aterrissar, foi visto o problema no caminhão de bombeiros, ele teve que voltar e ir para Florianópolis. Outros voos estão sendo encaminhados para Porto Alegre também. Então, neste momento, não há aeroporto operando, aeroporto comercial operando na região. Voos apenas Florianópolis ou Porto Alegre. A gente segue acompanhando, seguimos acompanhando pelo 48.com.br e amanhã, informações mais aprofundadas a partir das 7 horas da manhã no programa Adelor Lessa. Ponto final no ponto final. Voltamos amanhã às 18 horas. Boa noite.